Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Sete minutos para o meio-dia, 17 graus a temperatura. Infelizmente, nós não tivemos aqui a presença do Jovir Bertotti, ele que faz parte do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores. Aconteceu um imprevisto, ele não pôde vir, mas o Beraldo está dando conta aqui, porque o Beraldo entende de tudo e mais um pouco. Participação dos nossos ouvintes hoje falando sobre as prováveis modificações nos pontos da carteira de motorista. O presidente Bolsonaro quer aumentar a pontuação da CNH de 20 para 40 pontos para que haja a suspensão e também mexer na validade. A opinião do Lídio Troian, lá do bairro Desvio Risso. Muito bom o painel de hoje, parabéns à tua rádio. O presidente quer aumentar para 40 pontos e 10 anos para renovar. Eu acho que tinha que aumentar para 500 pontos. Eu tenho 62 anos e fui renovar minha carteira e me deram só 2 anos. Fiquei muito triste, pois já dirijo há mais de 30 anos, enquanto os jovens ganham 5 anos e saem por aí dirigindo que nem loucos. Não acho isso certo. Bom dia. E aí, Beraldo? O seu Lídio dirige há muito tempo e quando... eu não sabia quando renova, agora, dependendo da idade... É só...
65 anos é 3 anos, né? Aí, claro, isso é uma regra geral que o Código de Trânsito diz. Até os 65 anos, 5 anos a partir dessa idade. Então, 3 anos ou a critério do médico examinador.
Certo.
Então, aí os CFCs, né? Quando a pessoa vai lá, o médico dentro daquele programa que ele tem que fazer da renovação dos exames médicos, ele avalia o potencial da pessoa, né? Mas nada que ele não possa recorrer também, se ele quiser, né?
Claro.
Agora, é uma regra e isso seu poder discricionário do médico na hora, né? Ele vai. Uhum. Porque existem
isso
casos.
Isso baseia em quê, Beraldo, nesse sentido?
Ele tem aí. Sim, é. Eles têm uma tabela. Os reflexos. A acuidade, enfim, uma série de fatores, né? E os médicos, pela própria experiência que eles têm, às vezes na conversa, eles já detectam alguma coisa. Então, isso é uma prerrogativa do médico, mas se ele se achar injustiçado alguma coisa, ele tem como recorrer, ele pode recorrer, no caso, ao DETRAN, ao CETRAN, inclusive para uma junta médica específica, né? Mas em regra é isso, até os 65 anos e depois dos 65 anos, né? E eu vejo aí eu vejo uma outra discussão maior em cima disso.
Uhum.
Não é só a renovação física, o papel. E não será que nós não poderíamos pensar numa renovação prática de direção também?
Por exemplo, Beraldo.
Eu, por exemplo, tirei a carteira 42 anos atrás.
Uhum. Tu já percebeu em ti, como motorista, algumas modificações.
Vou fazer agora, em junho, 62 anos de idade, e eu vejo, já tenho diferença. A gente nota.
Tá, o seu lead não é só o senhor, viu?
Eu estou, somos parceiros.
É isso aí.
Somos parceiros, já tem a credencial do idoso. Mas o que eu digo é o seguinte, o que eu estou fazendo agora, além de ser uma construção diária, o trânsito, o conhecimento no trânsito, ele é diário, eu já estou nessa fase da vida que eu estou usando já da minha experiência, aquilo que eu acumulei ao longo dos anos de conhecimento.
Uhum.
Então, quer dizer, como eles dizem na área esportiva, né, os atalhos.
É verdade.
Né? Eu já estou usando a experiência para... Por que eu vou correr demais? Eu posso atalhar. Então, eu estou fazendo isso, né, na minha vida. Então, eu acho que o exame médico, ele é válido. desde que seja, talvez até reformulado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito crítica nesse ponto, né? Uhum. Mas eu vejo assim, quando foi instaurada obrigatoriamente a lei do exame toxicológico para as categorias profissionais, eu contesto até hoje essa lei, mas no sentido que ela devia ser mais ampliada a sua eficácia. Por quê? Motorista profissional não é só quem tem carteira CD e E. Hoje eu tenho taxista com categoria B, que é motorista profissional, tanto é que está amparado na CLT. Uhum. Eu tenho os motoprofissionais, né, os motoboys.
Sim.
Então, quer dizer, eu tenho várias atividades que são profissionais e não precisam fazer o exame toxicológico.
E que ocupam o trânsito de uma forma diferenciada.
E aí que vem a pergunta pior de todas, que eu vejo para dar polêmica nisso, né? É a pergunta, e é só os motoristas profissionais que tomam drogas? Os rebites, claro, que a gente sabia que eram os usuários dos caminhoneiros.
Desde mais simples a mais sofisticado.
Mas e aquele que vai na festa no fim de semana não consome psicoativos? Uhum. Então, quer dizer, eu acho que o exame toxicológico deveria ser estendido para todas as categorias.
Olha, Beraldo, eu vejo tanta brechinha nessa nossa legislação de trânsito que eu, sinceramente, eu vejo tanta verba em nível nacional, o próprio Conselho Nacional de Trânsito falando de tantas coisas, mas parece que o Conselho trata como se nós fôssemos uma Suíça da vida, e nós não somos uma Suíça da vida. Nós somos um país, talvez, com os piores motoristas do planeta, porque eu e a gente vê aqui, inclusive, piadas que surgem do caxiense, que o caxiense vai dobrar a esquina, parece que a seta ali está engessada. O povo aqui não usa seta, o povo não gesticula, o motorista tem vergonha de gesticular. Eu cansei de ver, eu presto atenção às vezes no trânsito, de carros que passam com a maior educação, o motorista para a pessoa passar. Mas o motorista para e fica olhando para o pedestre. Ou seja, faz um sinal para a pessoa andar porque ela tem medo. O cara parou, mas vai saber se ele vai ficar parado, não vai, né? Então, são essas coisas que nos chamam a atenção. E por isso que eu falo que essa reciclagem de diálogo, não precisa fazer teste, não precisa fazer nada, tu entendeu? Esses workshops, essas bate-papas, essas conversas didáticas e informativas, eu vejo um valor tão grande nisso.
Não, isso aí agrega, com certeza. E a gente, cada um passa as suas experiências para os outros. Então, serve também de alerta. Eu vejo assim, é educação para o trânsito, né? Eu vejo assim, é que o problema do Brasil é o Brasil mesmo.
Sem dúvida.
Né? Nós temos assim, ó, nós temos as regras, mas as regras é para os outros, não é para mim.
Uhum.
A regra só usa ao meu favor quando o beneficiário sou eu.
Quando é para o outro,
quando não. Quando é para o outro, não. Né? Então, é que numa discussão que nós tivemos ontem em Porto Alegre, uma conversa informal entre alguns conselheiros, lá ontem nós estávamos falando da placa nas esquinas de pare, né? Países mais desenvolvidos hoje não precisam mais ter a placa de pare. Eles mesmos sabem o regramento, qual é que é a passagem mais segura, a vez de quem.
Uhum, uhum.
Mas nós, se Deus quiser, vamos chegar lá ainda.
A gente chega um
estamos
dia.
Longe. Nós
a gente demorou para respeitar a rótula, que uns chamam de rotatória, outros chamam de rótula. Hoje a gente vê que o ensinamento é um pouco mais claro, que as pessoas ainda estão respeitando.
Eu tenho, viu, só te interrompendo, mas eu tenho eu estou levando muita fé, mas muita fé mesmo, nessa nova geração que está vindo.
Sim, uma geração mais conscientizada.
Bem mais, eles estão mais ligados. A gente nota, não é só no celular. Tem uma geração que é os pokémons, que eu digo ali. Mas sim, uma geração, a gente nota que eles sabem que eles vão para a festa, eles vão para algum lugar, eles vão ingerir alguma coisa, eles usam os transportes alternativos. Então, a gente nota aí no dia a dia, principalmente à noite, quando o pessoal, quinta, sexta e sábado, normalmente, a gente nota a quantidade de veículos, não só dos aplicativos, os táxis, as vans,
as caronas, né?
As caronas solidárias, enfim, a gente está notando que está havendo, apesar de lenta, mas está havendo uma mudança de comportamento.
Mas então, teve que surgir uma lei, a lei seca, para que a gente tomasse essa iniciativa.
E aí são contestados, tem pessoas... Eu digo assim, ó, acabou isso aí. Outras épocas, outros tempos. Hoje a realidade é outra.
É outra, completamente diferente. Os carros são outros. Hoje em dia um carro automático é comum.
Ah, mas o meu carro tem 200 CVs, não sei o que, não sei o que. Mas o pé é tu que manda ainda.
E a visão também, na verdade.
É isso aí.
Participação pelo WhatsApp dos nossos ouvintes. A Álvaro dos Reis, o bairro Sagrada Família. Bom dia. Hoje há muitos condutores dirigindo sem condições de estar no trânsito. Falta de conhecimento do código de trânsito, pessoas que não enxergam bem, com problemas de saúde, etc. É o que a gente estava falando,
exatamente,
né? Para isso que serviria aquele workshop. Olha que ideia maravilhosa. Acho que vou fazer parte do... Cetran. Porque assim, e outra coisa, eu acho que o Cetran também tinha que ouvir, sim, a comunidade. Porque a gente que está no trânsito todos os dias, o cidadão, eu acho que eles deveriam fazer pesquisas, porque trazer ideias sem estudo é algo meio que estapafúrdio também. Inclusive, Beraldo, antes da gente... Meu Deus, ó, já está quase no finalzinho do programa. Beraldo, no dia 9 de fevereiro, a agência, o Estado... publicou também uma matéria dando conta de que o presidente Bolsonaro, em sua rede no Twitter, havia publicado nota dizendo que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciaria ampliação da validade da Carteira Nacional de Habilitação, desde lá, e o fim da obrigatoriedade de aulas com simuladores exigidas desde janeiro de 2017. Nesta postagem, o texto diz ainda que medidas que afetam os caminhoneiros serão extintas ou revistas, e revisões na questão do emplacamento que de fato ocorreu. Sim. A quantas anda os simuladores, hein? Porque
tá indo em discussão.
Ainda não aí, se
não, tem
não bateu o martelo.
Existem,
né,
duas correntes, para ser bem, né? A corrente a favor e contra.
Aí sim que eu vejo um problema financeiro muito grande, porque um simulador não deve custar barato, né?
É, não, o simulador não existe em várias situações, né? Mas hoje, e só para te ter uma ideia, o sistema S, através do SEST, SENAT, tá? Eles têm, saiu em torno de R$1 milhão cada simulador de aulas para caminhão, ônibus. Então, nós tivemos a oportunidade lá do CETRAN, nós somos convidados para ir em Porto Alegre, no SEST, SENAT, de lá ver como é que funciona. Eu também tive a oportunidade aqui em Caxias, através do Márcio, né, que é o coordenador do SEST, SENAT, que me convidou para ir lá conhecer como é que... essa engenhoca aí, como é que é. E realmente, em Porto Alegre, posso dizer isso porque quem nos falou lá foi o responsável pela unidade de Porto Alegre. Ali, é atrás, ali perto do campo do Grêmio, ali no Maitá.
Ele é desconhecido da minha pessoa, tá? Sabe, Beraldo? Se fosse doente, era até conhecido. Brincadeira,
lá. Mas aí o que aconteceu? Em Porto Alegre, isso aí já desde o ano passado, eles não têm mais horário, porque todas as empresas de ônibus e caminhão, as transportadoras, todos os funcionários, na hora da renovação do curso, eles querem que faça o simulador.
Uhum.
Não é uma coisa do outro mundo, mas ele te dá uma ideia. Inclusive, só para vocês, os teus ouvintes terem uma ideia, muitas situações do simulador, eles fazem a simulação de acidentes que a pessoa sofreu. Eles pegam mais ou menos o histórico do acidente que o motorista contou para a empresa, eles transmitem isso aí, sem ele saber, para o responsável do simulador, e ao longo das aulas, eles vão inserindo aquela situação de risco que ele sofreu, e para ver a reação dele, se ele fez o correto ou não, se ele podia ter evitado aquele acidente. E claro, os simuladores têm um outro problema. O primeiro simulador, quando começou, era uma carroça. Realmente, era horrível.
O primeiro foi em que época?
Há uns 4, 5 anos atrás, eu acho.
Tu vê que é um período não tão longo, mas que a tecnologia,
mas, claro, foi o primeiro,
boa, né?
Hoje é totalmente diferente. Hoje é... Se eu não estou enganado, não quero cometer aqui uma injustiça, mas nós estamos no terceiro... módulo já de simuladores. E cada vez aperfeiçoando mais.
Mas hoje, para os nossos ouvintes terem clara a ideia, Beraldo, os CFCs ainda são obrigados a ter?
Ainda que nós estamos.
O CFC tem um simulador.
Todo ele tem.
E todo aprendiz...
Passa para a primeira aula, antes de começar as aulas práticas, passa pelo simulador.
É como se fosse na minha época de fliperama, videogame, a gente sentava ali.
Só que tem um outro detalhe muito importante que talvez as pessoas desconheçam. Eu digo assim, não posso falar em nome dos CFCs, longe disso. Mas... Deem uma olhada num dia que vocês passarem no CFC para ver como é que é. O que que tem? Tem um relatório que sai depois da aula que o aluno faz, que sai detalhado tudo o que que ele fez, inclusive quantos erros ele fez, quantas vezes ele pisou no freio, pode saber, quantas vezes ele deixou de ligar o pisca, passou no sinal vermelho, excedeu a velocidade, quer dizer, tem N situações. Então, o instrutor prático, quando pegar aquela ficha dele, ele pode constatar já as deficiências que a pessoa, esse aqui está com problema de ultrapassagem, quem sabe vamos trabalhar em cima disso. Ou o excesso de velocidade, vamos mostrar para ele como é que é. Então, quer dizer, tudo tem uma finalidade, né?
Ou até mesmo uma mania que eu tenho percebido até de pessoas que a gente anda no caroneiro, tu começa a prestar. Beraldo, eu dirijo desde a minha adolescência. Fiz a carteira, parecia que eu tinha me formado na universidade, porque eu gosto, eu tenho prazer de dirigir. Então, a gente que gosta... Eu dirijo por prazer, né? Não é aquela coisa, ai meu Deus, vou ter que pegar o carro, vou ter que sair. Então a gente acaba pegando certas atenções com quem está dirigindo. Uma das coisas que eu mais vejo que as pessoas fazem, principalmente mulher, infelizmente, é dirigir com o pé na embreagem, né? A pessoa dirige com o pé na embreagem, quando ela tem que frear, primeiro ela põe o pé na embreagem para depois frear. Então, quer dizer, esse é um vício que, para quem está nos ouvindo, Beraldo, é horrível, né?
Horrível. Não é adequado.
O resultado é simplesmente, se tu vai brecar, como é que tu vai liberar o carro antes, né?
Mas eu digo assim, ó, tudo tem... Agora, a mulher... A gente falando em mulher rapidamente...
Agora vai chover, né?
Mas não, a mulher é uma coisa que a gente tem que se espelhar nela, por incrível que pareça.
Não, nós somos mais cuidadosas nisso.
É a que menos se envolve em acidentes. Os acidentes de maior vulto, que eu digo assim, os mais pesados, enfim, lesões gravíssimas, a mulher não está... Ela pode estar envolvida, mas como vítima... Não como ela que ocasionou o acidente. Então, quer dizer, as maiores infrações de trânsito, aquelas de mais comportamento, é o homem que comete. A mulher é aquelas infrações que, eu diria assim, por precaução ela comete a infração. Então, quer dizer, o potencial que tem da infração da mulher e do homem, a diferença é enorme.
Já caiu por terra, né, Beraldo, que a mulher no volante, perigo constante, essa frase não existe mais nos nossos textos.
Não, há muito tempo. Vamos ser realistas, né? Tá certo que a gente sempre quer dar uma de machão, né? Mas não, nós temos que se espelhar nas mulheres.
Bom, nós temos alguma...
Só um detalhe.
Pois não?
Só para mostrar como eu estou falando a coisa correta. Quantos homens compram um carro e põem o carro no nome da esposa ou alguém da mulher, assim, nome da mulher, da família, para pagar o seguro mais barato? Por que o seguro é mais barato na mulher?
Porque o índice é...
O potencial menor. É bem menor de acidentes do que o homem.
5 minutos para o meio-dia, hoje as modificações nos pontos da carteira e também a validade da CNH, avaliada aqui e ampliada a você pelo nosso querido Carlos Beraldo, da Secretaria de Trânsito aqui em Caxias do Sul. Você precisa ler a respeito e se inteirar, né? Porque também a participação da comunidade é importante no que diz respeito. Quando a discussão é aberta, Beraldo, a gente pode participar. Não é porque a gente não está lá na secretaria ou no ministério que a gente não pode se envolver. A carteira digital está dando certo? O que vocês ouvem falar, vocês que se reúnem sempre?
Não, está indo. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais no Brasil está tendo essa. Só que, assim, tem algumas coisas que não é... como as pessoas estão entendendo. Por isso,
por
que
exemplo,
digo, não é que ela substitui o documento físico.
Não tem como ainda, né?
Então, é para algumas coisas agora, até a metade do ano, todos os estados, se não mudar a lei novamente, não prorrogar, e vai ter o CRLV também digital, o verdinho, o documento do carro.
O documento,
né,
do carro. Uhum.
Mas também aquilo lá só é válido para algumas situações, para outras não. Então, quer dizer, eu digo assim, nós lá da Secretaria dos Transportes, né, eu não posso falar em nome da Secretaria, claro, tem o nosso secretário Cristiano, tem o diretor Pedro, né, mas de minha parte, como, né, fiscal de trânsito, conselheiro do CETRAN, tudo, eu estou à disposição, aonde eu puder ajudar teus ouvintes ali e tentar esclarecer alguma coisa, estou à disposição sem problema nenhum. Eu acredito que também o corpo da fiscalização da Secretaria dos Transportes, sim, né, está à disposição essas dúvidas aí, porque para nós é prazeroso dar informação, porque aí a gente sabe, bom, mais um que está a par da legislação, né? Então é muito importante essa interação entre o órgão público e a população, né?
Fora que vocês estão praticando a prevenção dos problemas que acontecem,
sim,
no trânsito,
aí depois,
né,
nós caímos nessa parte da prevenção, de se trabalha, claro que tem um trabalho muito importante isso aí. Não é porque não estou mais na escola pública de trânsito, né, que acabou,
mas
não.
O projeto continua, aliás, as ações da secretaria, né?
As ações, né, elas vêm, isso aí não fui eu que implantei, isso aí é uma coisa que já vem desde 1998.
E a gente espera que não pare, porque...
E, enfim, né? Claro, e vão passando as pessoas, mas o espírito da escola é aquele, né, fomentar mais conhecimento e tudo, né.
Com certeza.
Tranquilo, a gente está à disposição.
Carlos Beraldo, muito obrigada pela sua palestra hoje, foi super explicativa. Para você que tem dúvidas, dá uma passadinha lá na Secretaria de Trânsito, se interesse pelas leis de trânsito, daqui a pouco a gente é pego desprevenido e não sabe o que está acontecendo. Então é muito importante a gente... eu retomo aqui, Beraldo, eu não deixo muito tempo de falar do trânsito, porque a gente sabe que é uma arma na mão do cidadão, né?
Com certeza.
O trânsito mata, e muito, e a gente tem que estar consciente e a par de todos esses assuntos. O nosso foco hoje foi em relação às modificações nos pontos da carteira de motorista, proposta por este governo, que passaria de 20 para 40 anos, para 40 pontos, para que a sua carteira seja suspensa. E também modificações na validade, além de outras modificações que estão também sendo conversadas, mas aí a gente pode fazer um outro programa. Beraldo, mais uma vez, obrigada. Bom dia.
Bom dia a ti e teus ouvintes.
Um minuto para o meio-dia, 16 graus a temperatura, vem chegando aí o No Ponto, servindo a notícia com o Clayton Camargo e depois o Em Alta, na continuidade da informação e da boa música. Obrigada aos participantes, às pessoas que estão acompanhando o programa, e esta é a programação da tua Rádio São Francisco. Boa tarde.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.